Mas Jonas começa a sua caminhada achando que aparentemente estava tudo certo. Jonas talvez pensou, vai dar certo, achei a passagem. Nada até agora aconteceu, mas nós vimos na semana passada que o livro de Jonas é recheado de ironias. Lembra disso? De quem você espera obediência, o que existe é desobediência. De quem você olha e diz, não tem mais jeito, a mudança de comportamento, de vida. E hoje eu queria compartilhar com os irmãos esse texto. Abra sua Bíblia comigo em Jonas, no capítulo 1, nós leremos os versículos 4 a 17. Mas eu queria pedir a gentileza que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, tá bom? Nós vamos lendo o texto à medida que o sermão for transcorrendo. Aliás, irmãos, é uma sugestão que eu já dei e repito. Enquanto o pregador prega, a sua Bíblia fica como? Aberta. Nada desse negócio, lê o texto bíblico, você guarda o seu celular e põe no bolso. Não, fique com a sua Bíblia aberta e perceba se aquilo que está sendo dito está no texto, se é isso mesmo que a palavra do Senhor está nos dizendo. E nós vemos que uma ironia que acontece é que Nínive, que é uma cidade pagã, que é a capital da Síria, deveria receber o juízo de Deus pela sua maldade, mas nós vamos ver hoje que quem recebe esse juízo, que quem recebe essa disciplina, não é Nínive, mas é o profeta. E eu queria que você acompanhasse comigo aí a partir do versículo 4. Versículo 4 diz assim, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Interessante, Jonas diz, eu vou para Tarsis. Eu vou fugir da missão que Deus me deu, eu vou para longe de Deus. Mas o versículo nos diz que Deus fez soprar o quê, gente? Um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade. E deixa eu te falar, quando a Bíblia fala tempestade, é tempestade mesmo. E aqui eu quero aplicar uma coisa na sua vida. Todo pecado tem uma tempestade vinculada a si. Todo pecado vai gerar uma tempestade na sua vida. Em proporções maiores ou menores. Mas todo pecado vai trazer as suas dificuldades. Boa parte dos comentaristas entendem que esses marinheiros que estão no mesmo barco que Jonas e que está indo para Tarsis, eram fenícios. E os fenícios eram muito habilidosos com o mar. Havia muito comércio naquela região, eles dominavam o mar, eles dominavam as embarcações, mas o texto diz que a tempestade era tão forte, mas tão forte, que parecia que o barco ia se arrebentar. Se depois você tiver curiosidade, coloca no YouTube assim, tempestade em alto mar. Coisa maluca que o seu pastor fica pesquisando aí pelo YouTube afora. Eu falei, como será uma tempestade em alto mar? Já que é difícil fazer um cruzeiro, vamos ver o cruzeiro dos outros, né? E depois, faça esse exercício e você vai ver que agonia que te dá só de assistir. Embarcações enormes, às vezes de cruzeiros marítimos, você fala assim, vai virar. Tem vídeo dos vidros se quebrando, de tão forte que está o mar. Então, quando o texto diz isso, eu queria que você tentasse imaginar essa cena. Parecia que a qualquer momento aquele barco ia se despedaçar. E é interessante que, rapidamente, os marinheiros perceberam que aquela tempestade não era um fenômeno natural. Era alguma coisa espiritual. Eles começam, o texto diz, que cada um começou a fazer o quê? Clamar ao seu Deus. Uma cultura extremamente politeísta, Deus do sol, Deus do mar, Deus da planta, Deus da banana, Deus da bananeira. Cada povo ia criando essa cultura religiosa. Então, os fenícios tinham o seu próprio Deus. E o texto diz que eles, ao perceberem que aquela tempestade era tão forte, aqueles homens que eram experientes no mar, eles começaram cada um a clamar ao seu Deus. Interessante. A primeira coisa que eles fizeram é clamar. E o texto diz que depois eles começaram a jogar coisas ao mar. Na tentativa, talvez, de aliviar aquele barco, de aliviar o peso, de aliviar a carga de alguma forma. Mas a primeira coisa que eles fizeram foi clamar. Quantas vezes nós fazemos diferente? Quando a tempestade bate na nossa porta, a última coisa, muitas vezes, que nós nos lembramos é de clamar ao nosso Deus. E aqui eu não estou falando, meus irmãos, de um escapismo, de que você não deve fazer nada, de que você não deve tentar resolver alguma coisa. Porque Deus também nos dotou de capacidades, de habilidades, de inteligência. Tem coisas que somos nós que vamos ter que fazer. Mas quando eu estava lendo esse texto, me chamou a atenção que esses homens rapidamente perceberam que aquilo era um problema espiritual e que somente algum Deus poderia livrá-los daquilo. Que somente alguém muito mais poderoso do que eles poderia fazer isso. Mas note que são marinheiros pagãos. Cada um clamava ao seu Deus. Veja aí no seu texto, está em letra minúscula. E o profeta? A ironia do texto. Ó. Sossegado. Dormindo. Ô, gente, eu queria ter o sonho de Jonas, hein? Meu Deus do céu. Tem gente que é assim mesmo, não é? A casa pode cair. Dormindo está, dormindo fica. É impressionante, o barco está a ponto de arrebentar-se. Barulho para todo lado, gente, pega a carga, joga no mar, corre, vai, vai. O Jonas, o texto diz, não só que Jonas estava dormindo, mas que Jonas estava dormindo profundamente. E eu te digo porque Jonas estava dormindo, porque esse sono de Jonas não é um sono normal. Esse sono de Jonas é um sono que tenta escapar da realidade da vida. Jonas está na sua fase cínica. Jonas está na sua fase que ele já não está se importando com mais nada. Jonas quer dormir para escapar da realidade da vida. Ele não quer obedecer ao Senhor. Ele não quer fazer a vontade do Senhor. E, irmãos, o pecado faz isso conosco. O pecado nos deixa letárgicos. O pecado nos deixa anestesiados. Presta atenção no que o seu pastor está te dizendo. O pecado vai anestesiando você. Você vai dormindo. Você não vai se dando conta do quão grave é o seu pecado. Por exemplo, às vezes a pessoa fica numa relação de adultério por muitos anos. E a gente diz assim, como isso é possível? Bom, é possível, porque o pecado faz isso. O pecado deixa a gente meio anestesiado para a realidade da vida. O profeta não está se importando para Deus. O profeta não quer saber o que Deus pensa. O profeta não quer fazer a vontade de Deus. Ele quer dormir. Timothy Keller, que é um autor que eu gosto muito, diz o seguinte, que o pecado é como tomar uma droga viciante. No começo pode parecer maravilhoso. Todavia, a cada vez que se toma, fica mais difícil não tomar novamente. Presta atenção nisso. É isso que o pecado faz no nosso coração. A gente vai praticando, vai fazendo, e cada vez a gente quer mais, até o ponto de nós não conseguirmos mais viver sem aquilo. E veja que o texto continua dizendo o seguinte, que o capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Imagine a cena, tempestade, o barco parece que vai acabar, que ele vai se despedaçar, desespero, pega isso, pega aquilo, ajuda daqui, ajuda dali, gente começa a clamar ao Deus aí, a X Deus, a outro Deus, e aí de repente o capitão diz assim, uai, esse culto de oração aqui está faltando um no culto de oração. Aí ele decide lá embaixo, ele encontra Jonas o quê, gente? Dormindo. E ele diz, rapaz, como é que você pode ficar aí dormindo? Bora, levanta. E começa a clamar o seu Deus. Porque nós estamos tentando lá em cima, não está dando certo. Vamos morrer todos nós. Interessante. Um pagão, outra ironia do texto, um pagão repreendendo o profeta. O marinheiro não sabe quem é o Deus de Israel, ele não sabe o que é a lei de Moisés, e ele chega para o profeta e diz, levanta, Zé, clama ao seu Deus, faz alguma coisa, senão nós vamos morrer. Interessante, irmãos, que às vezes o mundo pode sim repreender a igreja. Às vezes Deus pode usar um amigo seu que não é crente para abrir os seus olhos. Nós somos chamados, irmãos, para colocar ordem no caos. Esse é o chamado de Deus para a igreja, esse é o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós somos aqueles que chegamos às vezes diante de um ambiente tumultuado e nós colocamos ordem no caos. É isso que Jonas não faz. Há um caos estabelecido. Há algo terrível acontecendo. E Jonas não está nem aí. Mas quantas vezes nós também não usamos dos elementos da nossa fé para colocar ordem no caos que está à nossa volta. Às vezes nós geramos mais caos. Uma fé que não toca a sociedade, uma fé que não toca a reunião de condomínio, uma fé que não toca absolutamente ninguém que está à sua volta. Eu queria que você entendesse, meu irmão, em nome de Jesus, que o nosso chamado, enquanto cristãos, é colocar ordem no caos. O trabalho está muvucado, tumultuado, briga para todo lado. Nós somos aqueles que dissemos assim, gente, calma. Vamos tentar nos acertar. Calma, vamos sentar para conversar. Ó, está caótico, não está legal. Vamos tentar melhorar isso. Mas muitas vezes nós somos como Jonas. Está um tumulto. Não estamos nem aí. As coisas estão agitadas, mas nós dissemos, não é comigo, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso. Entenda uma coisa, meu irmão, Deus usa quem Ele quer. Amém ou não? Deus está usando um profeta, Deus está usando um pagão para repreender um profeta. Enquanto Jonas está alheio ao perigo, os marinheiros estão alertas. Jonas está pensando apenas em si mesmo, mas os marinheiros estão buscando o bem de todos. Jonas não ora, mas os marinheiros oram. E como as coisas continuam piorando, os homens concluíram que um dos deuses estava bravo com alguém ali, porque aquela tempestade tinha uma causa sobrenatural. Quem será que tinha provocado a ira do seu Deus? E aí é interessante a gente perceber que eles lançam sortes, que era algo que acontecia naquele tempo, para se descobrir o responsável por alguma coisa. Até os judeus, em alguns momentos, também usaram desse sistema para tentar entender a vontade de Deus. Você encontra isso, por exemplo, no livro de Ester, capítulo 3, versículo 7. E aí os marinheiros lançam essa sorte, e essa sorte cai sobre Jonas. Foi pego no pulão. E olha o versículo 8. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu o quê, gente? Lê ali comigo. Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Interessante que aqueles homens perguntam a Jonas algumas coisas. Quem é você e de onde você vem? Eles perguntam a Jonas a respeito da identidade de Jonas. Olha, sua sorte caiu sobre você. Quem é você? De onde você vem? Nos conte um pouco da sua história. E eu queria te perguntar nessa noite, quem é você que me ouve? De onde você vem? Quem é o seu Deus? Porque essas coisas revelam a nossa identidade, revelam quem de fato nós somos. E veja que ele responde: eu sou hebreu, adorador de quem, gente? Adorador do Senhor. Esse é um dos problemas do nosso profeta Jonas. Ele é nacionalista demais. Presta atenção, hein? O povo de Jonas virou o ídolo de Jonas. Tanto é que a primeira coisa que ele diz que ele é o seguinte: eu sou hebreu. Porque ele está dizendo o seguinte: eu sou puro sangue. Quase que ele diz, ao contrário de vocês que são pagãos, eu sou hebreu. Aí depois ele diz assim: sou adorador, não é isso? Do Senhor que criou as coisas. Depois nós vamos conversar mais sobre essa questão do nacionalismo de Jonas, vou deixar isso para um outro dia. Mas eu queria que você prestasse atenção que Jonas tem uma teoria a respeito de Deus, mas a sua postura é completamente diferente da sua teoria. Ele diz o seguinte: eu sou hebreu, adorador de quem, gente? Do? E o que mais aí? O Deus de onde? Dos céus, olha aí comigo o versículo 9. Que fez o quê? O mar e a terra. Uai. Deus fez o mar e a terra? E de onde Jonas chegou que ele poderia se esconder de Deus? Qual é o sentido disso? Então veja que Jonas entendia de religião, Jonas era profeta, mas o que ele sabia a respeito de Deus não tocou o seu coração. Presta atenção no que eu estou dizendo. Jonas sabia de Deus, Jonas sabia de religião, Jonas era profeta, Jonas diz, eu sou o adorador do Senhor, ele fez o mar, ele fez a terra, mas aquilo que ele sabia não tocou o seu coração. E aqui eu quero te ensinar um princípio muito importante, o que conta não é o que você sabe de Deus, mas o quanto isso te coloca num caminho de mudança. Jonas era bom de teologia, hein? Jonas era bom de escola bíblica. Semana que vem nós vamos estudar, daqui umas semanas nós vamos estudar o capítulo 3, e nós vamos ver que Jonas cita Salmos. Capítulo 2, ele cita Salmos na sua oração. Ele conhecia sobre a lei do Senhor, mas aquilo não estava afetando o seu coração. Isso, irmãos, é algo que precisa interpelar o nosso coração. O que conta não é o que a gente sabe de Deus, o que conta é o que a gente vive. O que conta não são quantos versículos a gente diz de cor. Não é quantos livros teológicos nós já lemos, não é quantas vezes nós já lemos a Bíblia, tudo isso é muito importante, mas nada muda se isso não afetar o nosso coração. Se isso que nós lemos não nos coloca de joelhos. Se isso que nós lemos não nos coloca num caminho de santidade ao Senhor, de abandonar os nossos pecados, de abandonar os nossos erros. Os marinheiros, por exemplo, estavam pensativos sobre qual deles tinha irritado o seu Deus. Gente, começa a orar cada um ao seu Deus, porque alguém deixou Deus, algum Deus chateado. Mas o profeta sabe que foi ele, mas não está nem aí. Ele sabe que o seu Deus é o Criador do céu, da terra, do mar, e do mar que está revolto, do mar que está a ponto de destruir o barco, mas ele não consegue pegar essa teologia e colocar essa teologia no seu coração. Em nome de Jesus, entenda isso. Ah, pastor, eu leio 15 capítulos da Bíblia por dia, muito bom. Mas quanto desses capítulos você está buscando viver de verdade? O quanto aquilo que você está lendo está afetando o seu casamento? Está mudando a sua casa, a sua família? E veja o versículo 10, então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Porque eles sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Aqueles marinheiros temem mais a Deus do que Jonas. Interessante. Que aquela tempestade foi causada por quem, irmãos? Hã? Por Deus, mas em consequência do erro de quem? De Jonas. Quem é que está sofrendo? Todo mundo. Aprenda uma coisa, o seu pecado afeta os que estão à sua volta. Presta atenção. O seu pecado afeta os que estão à sua volta. Sabe esse negócio de quando a gente está pecando escondido, que a gente diz, não tem problema, esse pecado aqui é um negócio só meu. Isso não existe, biblicamente falando. Todo pecado que nós cometemos vai alcançar alguém. O pecado é de Jonas, mas todo mundo que está no barco sofre também. Por isso que nós temos que andar atentos aos nossos pecados. Eu disse domingo passado e repito hoje, eu não estou falando de pecado no sentido legalista da coisa. Porque pecado todos nós aqui cometemos. Até eu, vocês acreditam? E muitos. Mas pecado é coisa séria. Nós temos que buscar tratar os pecados do nosso coração. Porque o meu pecado, eu querendo ou não, afeta a Ilã. Os meus pecados, eu querendo ou não, afeta o Estevão. Os pecados da Ilã me afetam. E afetam o Estevão. E os pecados do Estevão, vocês acreditam que o filho do pastor tem pecado? Nos afetam. Então, irmãos, nós precisamos prestar muita atenção no que nós estamos aprendendo na história de Jonas. Porque é muito terrível o que aqueles marinheiros dizem para Jonas. Eles chegam para Jonas e dizem assim: o que foi que você fez? E que terrível coisa é alguém ter que dizer para eu e você: o que foi que você fez? O seu pecado me causou uma dor tão grande. O que foi que você fez? Essa é a pergunta que eles fazem para Jonas. Muitas vezes o pecado dos outros causa tempestades em nós. Por exemplo, um divórcio, quão terrível isso é para os filhos. Algo que acontece com os pais, mas que gera uma tempestade para todo mundo que está em volta. O seu pecado atinge várias pessoas. Você faz parte de um corpo, de uma igreja, sem querer colocar peso algum sobre você, mas nós precisamos entender isso. O seu pecado afeta a sua igreja. Afeta a sua família. Por isso que o nosso caminho é um caminho de santidade. Para que as pessoas que estão à nossa volta não venham a sofrer pelos nossos pecados. Claro que isso vai acontecer na caminhada da vida, mas nós devemos buscar todos os dias sermos semelhantes a Cristo. E o versículo 11 continua: visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Versículo 12, respondeu ele: peguem-me e joguem ao mar, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens fizeram o quê, gente? Se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Interessante, esses marinheiros são extremamente misericordiosos. Lançaram a sorte, ela caiu sobre Jonas. Ah, irmão, se fosse qualquer um de nós aqui, hein? Rapidinho, dá um jeito em Jonas. Achamos o problema. Vamos nos livrar do problema. E eles, carinhosamente, misericordialmente, ainda chega para Jonas e diz: o que que nós podemos fazer por você? Ou com você? Aí o Jonas diz o seguinte: me joga no mar. E o texto diz que eles ainda tentaram de novo remar. Como quem diz: não, não vamos jogá-lo ao mar, vamos tentar de todas as formas. Mas é interessante que Jonas continua com seu coração endurecido. Jonas é uma figura muito peculiar. Ele prefere morrer do que dizer: eu errei. Quando Jonas diz o seguinte: me atirem no mar, o que Jonas está dizendo é o seguinte: vocês podem me matar. É claro que Jonas não esperava sobreviver naquela tempestade, é impossível. E Jonas, ao invés de dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, me perdoa, eu pequei. Eu vou fazer diferente. Eu vou mudar minha postura. Me tira dessa enrascada que eu vou chegar à cidade de Nínive. Não. O Jonas diz, vocês podem me jogar no mar e me matar. E o problema de vocês vai estar resolvido. Jonas perde a oportunidade de ser acordado pela tempestade. Aqui eu quero te ensinar uma outra coisa. A tempestade pode nos acordar para realidades que jamais perceberíamos em tempos de bonança. O Jonas perde uma oportunidade e tanto, de dobrar os seus joelhos e de dizer, Senhor, acordei. Onde eu estava com a minha cabeça? Que maluquice é essa? Mas nenhuma tempestade é capaz de chamar a atenção de Jonas. Irmãos, em nome de Jesus, entenda que o dia difícil, que a noite escura da alma, que algo difícil que talvez você está vivendo na sua vida, pode te acordar para coisas que você não estava percebendo. Esse é um exercício interessante nós fazermos diante de uma tempestade da vida. Porque nós vamos passar pelas tempestades. Mas nós temos que aprender com elas. Essa semana eu estava conversando com alguém que passou um sufoco na saúde. Graças a Deus não teve nada. E essa pessoa me disse o seguinte, pastor, foi muito bom, porque eu estava relaxado com a minha saúde. E eu entendi que eu preciso cuidar melhor da minha saúde. Pronto, passou na tempestade. Aprendeu alguma coisa. Porque a tempestade faz com que a gente perceba coisas que nós não percebemos quando as coisas estão tranquilas. Mas o Jonas não quer aprender. E quando a gente não quer aprender, nenhuma tempestade dá jeito na gente. Atenção ao que eu estou dizendo a você. Eu já vivi inúmeras situações como pastor, de olhar nos olhos de alguém e dizer, esse caminho que você está escolhendo para a sua vida é caminho de morte. O seu futuro é sozinho, sozinha. Não faça isso. Você vai acabar com a sua vida. E ainda assim, a pessoa escolhe o caminho de morte. Porque quando o nosso coração está endurecido para Deus, nenhuma tempestade é capaz de nos ensinar alguma coisa. Por isso, preste atenção nas tempestades da sua vida. Aprenda com elas. Por exemplo, você está vivendo uma tempestade na área da saúde, aprenda o valor da vida. Aprenda que a vida é muito mais do que trabalhar e se matar por uma empresa. De que qualquer um de nós amanhã pode morrer. Se você está passando por uma tempestade financeira, aprenda como lidar melhor com o seu dinheiro. Ou você será escravo do seu dinheiro a vida inteira. Não endureça o seu coração como Jonas fez. Mas aprenda, cresça nos dias mais difíceis. As tempestades podem desenvolver em nós paciência, perseverança, santidade e muitas outras coisas. Versículo 14, eles clamaram ao Senhor. Veja que agora os pagãos que clamavam ao seu Deus em letra minúscula, agora clamam a quem, gente? Ao Senhor, ao nosso Deus, Senhor. Nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente. Ô, gente, eles eram bonzinhos demais, não era não? Quando eu li isso aqui, eu falei, inocente? Ironias do texto. Jonas ruim do jeito que estava, com o coração duro do jeito que estava, mas os pagãos estão dizendo isso, porque tu, ó Senhor, fizestes o que? Desejas, está aí no versículo 14, versículo 15, diz, em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Olha que interessante. Eles entenderam que Deus faz o que Ele quer, que Deus não é como uma divindade fenícia que poderia ser comprada, ludibriada, dobrada, convencida mediante qualquer ritual, oferta ou qualquer outra coisa, mas eles perceberam que o Deus de Jonas era um Deus soberano e que não adiantava querer lutar contra ele. Jonas foi finalmente lançado ao mar. O que aconteceu com o mar? Na mesma hora ele se aquietou. Interessante. Deus controla, meus irmãos, a história. O vento e a tempestade vieram na hora certa, do mesmo modo que as sortes caíram sobre Jonas. Deus domina todas as coisas, nada foge à sua vontade. Ele controla o vento, a tempestade, Ele controla tudo que existe no mundo. Por isso eu queria te convidar nessa noite a descansar na soberania de Deus. Nosso Deus sabe o que faz. Nosso Deus está no controle da história. E quando Deus quer, o vento lhe obedece. O mar lhe obedece. Tudo lhe obedece. Deus usa todas as situações para operar em sua vida. Por isso, descanse nele. Eu sei que alguns irmãos aqui estão vivendo situações terríveis. De dor, de luta, de diagnósticos pesados. Mas eu queria dizer a todos que me ouvem nessa noite, Deus está no controle da história. Deus não saiu do controle. Nós precisamos crer na soberania de Deus, ainda que você não possa ver o final da história, como Jonas não via. Deus é soberano. Ele cuida dos seus filhos. E chega um momento na nossa vida, irmãos, que tudo que nós temos é a confiança na soberania de Deus. Tudo que nós temos é a possibilidade de acreditar que Deus não saiu do controle da história. E aí o versículo 16 diz, ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. Olha que interessante, né? Os não-judeus, os pagãos, oferecem ao Senhor votos, sacrifícios. O profeta, coração duro. Jonas não quer ir a Nínive pregar a pagãos. Deus salva marinheiros pagãos. Outra ironia do texto. Jonas diz, eu sou hebreu. Nós é que estamos com a bola toda. Ir a Nínive? Pregar para pagão, para sírio? Eu vou pegar um barquinho e vou fugir. Deus diz, ah, Jonas, você não gosta que eu salvo o pagão? Então deixa eu te ensinar uma coisa. E o texto diz que aqueles homens que antes estavam clamando cada um ao seu Deus, agora adoram ao Deus de Jonas. E o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Semana que vem eu quero falar um pouco mais sobre isso, sobre esse grande peixe. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Esse peixe Nós muitas vezes crescemos aprendendo que esse peixe é um castigo de Deus para Jonas. Não é assim que às vezes a gente aprende? Deus queria dar mais um sabão em Jonas, e aí Deus envia um grande peixe, esse peixe engole Jonas, e está vendo? É porque Jonas é desobediente. Mas não é essa a ideia do texto. Na verdade, esse grande peixe é um livramento de Deus na vida de Jonas. Porque se esse peixe não pega Jonas, Jonas morria afogado. Era impossível Jonas sobreviver no meio de uma tempestade. Não tem como nadar num mar tão revolto. E Deus, mais uma vez, em sua graça e misericórdia, diante de um profeta do coração duro, que diz, pode me matar, me joga no mar que eu vou morrer afogado, é melhor morrer afogado do que pregar para Ninivita. Deus diz, não. Ele salva Jonas. É impressionante. Pare, meu irmão, de tentar fugir de Deus. Se você sabe o que é certo e precisa ser feito, faça. Porque Deus alcançou Jonas em todos os lugares que Jonas tentou se esconder. Todos os lugares. Por isso, três coisas para você refletir e pensar nessa noite. Eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui à frente para que nós terminemos cantando ao Senhor. Primeira coisa que eu queria que você refletisse e praticasse, por favor, preste atenção em mim, não fique prestando atenção na movimentação. Primeiro é, qual pecado Deus está pedindo que você abandone? Eu falei sobre isso semana passada e eu estou repetindo hoje de novo. Porque a história de Jonas é Deus dizendo para Jonas o tempo todo, Jonas, abandona isso. Jonas, obedece. Jonas, para com isso. Qual é o pecado que Deus está dizendo? Conserta isso na sua vida, isso vai acabar com o seu casamento. Conserta isso na sua vida, você vai acabar com seus filhos. Conserta isso na sua vida, você vai acabar com o seu trabalho. O que é que Deus está te dizendo? Muda isso. Faça diferente. Uma segunda coisa, entenda que os seus pecados afetam quem está à sua volta. Se você está com a dificuldade de abandonar um pecado por causa da palavra de Deus, pensa nos seus filhos. Pensa na sua esposa. Pensa no seu marido. Pensa nos seus pais. Pensa na sua igreja. Pensa em quantas pessoas podem ser afetadas por isso que desagrada o Senhor. Entenda que você não peca sozinho. Que aquilo que você faz vai alcançar outras pessoas. E terceiro, confie na soberania de Deus durante as tempestades da vida. Eu não sei o que você tem vivido. Mas uma coisa eu sei, Deus está no controle da história. E essa é a esperança do nosso coração. De que ainda que a gente não consiga explicar muita coisa, Deus continua no controle da nossa vida. Eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar e nós juntos vamos cantar essa canção como uma oração. E essa canção diz, é uma oração pedindo ao Senhor que nos ajude a confiar nele, mesmo diante das tempestades da vida. Que nos ajude a confiar no Senhor, mesmo diante de um mar revolto. Que o Senhor nos ajude a colocar a nossa esperança no Senhor, mesmo quando tudo não vai tão bem. E uma oração de dizer, Senhor, me leva a lugares mais fundos. Me ajude a confiar no Senhor. Aleluia. Faça dessa canção uma oração nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Depois eu volto para nós orarmos.
sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio a
cantarmos agora no final, para que você entenda que diante das tempestades turbulentas, você pode clamar pelo Senhor.
Aleluia, Senhor.
Você não precisa endurecer o seu coração como fez Jonas. Você não precisa dizer, pode me jogar no mar. Não tem mais jeito. Mas para que você entenda que quando nós clamamos o nome do Senhor, Ele vem em nosso socorro. E se Ele não mudar a situação, Ele garra na nossa mão e diz, você não está sozinho. Você não está sozinha. E eu estou com você. Você não passará por isso sozinho. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa história que nos ensina tanto. E hoje a nossa oração, ó Pai, é que o Senhor nos ajude a identificar as tempestades da nossa vida e a clamar pelo Teu socorro. Senhor, nos livra do prazer no pecado, que afeta tanto as pessoas que estão à nossa volta. Espírito Santo de Deus, nos convença dos nossos pecados nessa noite. Traz à nossa mente, ao nosso coração, aquilo que nós temos feito e que tem desagradado o Senhor. Pecados que o Senhor está dizendo, abandone. Deixe para trás. Ah, Senhor, que o pecado não nos deixe anestesiados, como ficou o coração de Jonas. Que nós sejamos, Senhor, quebrantados. Nos livra de um coração duro. Nos livra de um joelho que não se dobra diante dos erros. Nos livra, ó Deus, dessa vida que diz, pode jogar no mar, não tem mais jeito. Eu não me dobro mais. Mas como nós cantamos nessa noite, Senhor, nós clamamos. E nós pedimos ao Senhor, na certeza de que quando nós clamamos ao Senhor, no meio da mais terrível tempestade, mesmo as tempestades que nós causamos, o Senhor nos guia. Para que o nosso coração em Ti confie, aonde quer que a gente esteja. Espírito Santo de Deus, faz algo em nosso coração nessa noite. Faz algo em nós nessa noite. Aqueles irmãos, Senhor, que têm vivido tempestades na sua vida. E eu sei que são muitos. O Senhor sabe que tem gente aqui vivendo situações terríveis. Acalma o mar do nosso coração, Senhor.
Calma mesmo, Senhor.
Ajuda-nos a confiar na Tua soberania. Tudo do lado de fora pode ruir, Senhor. Mas o nosso coração não. Ajuda o nosso coração a crer na soberania do Senhor. Garra na nossa mão, Senhor. E nos ajuda. Para que em tudo a gente confie no Senhor. É o que nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Aleluia.
Amém. Amém. Semana que vem eu te espero para a gente continuar essa história, viu?
Aleluia.
O que será que aconteceu, hein? O grande peixe engoliu, e agora? Semana que vem eu te conto, tá bom? Deus te abençoe, dê um abraço quem está do seu lado, deseja ele uma boa semana. Aleluia. Vá em paz, em nome de Jesus, amém.